s'il arrive à maison.
Você ouve a Rádio França Internacional, 10h30 em Paris, 6h30 no horário de Brasília.
Jornal da RFI.
Luísa Ramos.
Bom dia, tempo nublado, máxima de 5 graus nesta sexta-feira, 13 de dezembro de 2024. Nome do novo premier da França deve ser anunciado na manhã de sexta-feira pelo presidente Macron. Ucrânia é alvo de mais um grande ataque russo em seu setor de energia. Com hospitalização do presidente Lula, jornal francês Le Monde levanta debate sobre sucessão nas eleições presidenciais do Brasil de 2026. Essas e mais notícias a seguir. 9 dias depois da queda do governo de Michel Barnier, Emmanuel Macron deve anunciar o novo primeiro-ministro no fim da manhã desta sexta-feira. François Bayrou, de 73 anos, uma das possíveis escolhas de Emmanuel Macron para o cargo de premier, foi recebido às 8h30 da manhã, 4h30 em Brasília, no Palácio do Eliseu. O líder histórico centrista do MoDem, o Movimento Democrático, já havia conversado por telefone na quinta-feira com o presidente. Até o momento, não se sabe se Macron recebe François Bayrou para anunciar seu novo cargo como primeiro-ministro ou para explicar os motivos de não nomeá-lo. O líder francês frustrou as expectativas na noite de quinta-feira quando não anunciou o nome do sucessor de Michel Barnier. Na terça, ele havia dado o prazo de 48 horas diante de líderes partidários, mas não cumpriu. As instalações de energia da Ucrânia foram alvo de um intenso ataque russo na manhã desta sexta-feira, segundo autoridades ucranianas. O Ministério de Energia do país denuncia bombardeios regulares da Rússia com mísseis e drones que causam cortes de eletricidade no auge da temporada de inverno no Hemisfério Norte. Ainda não se sabe exatamente a extensão dos danos desta sexta-feira. Macron esteve na Polônia na quinta para discutir apoio ao exército ucraniano. E os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de ajuda militar de US$ 500 milhões para a Ucrânia. Mais informações com Adriana Brandão.
A Ucrânia exige de seus aliados ocidentais mais defesas aéreas para proteger suas cidades e infraestruturas. O presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro polonês Donald Tusk insistiram em Varsóvia na quinta-feira que a paz na Ucrânia não poderia ser alcançada às custas dos ucranianos e discutiram a possibilidade de enviar tropas europeias para o país. Os aliados europeus da Ucrânia temem um afastamento dos Estados Unidos do conflito ou até mesmo a pressão americana para um acordo em detrimento de Kiev quando Trump assumir a Casa Branca em 20 de janeiro. O presidente eleito dos Estados Unidos pediu um cessar-fogo imediato e negociações para encerrar o conflito após se reunir com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na capital francesa no sábado, e Trump também disse que a Ucrânia deveria provavelmente esperar menos ajuda de Washington.
E o jornal francês Le Monde destaca nesta sexta-feira que o presidente Lula, de 79 anos, enfrenta o risco de sofrer o que chama de efeito Biden após sua hospitalização, evento que reacende o debate sobre sua sucessão nas eleições brasileiras de 2026 e até mesmo debates sobre sua capacidade de continuar a liderar o Brasil, assim como aconteceu nos Estados Unidos com a troca de Biden por Kamala Harris na corrida à Casa Branca. Lula apresenta boa recuperação após duas intervenções cirúrgicas na cabeça. Os médicos do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, prometem alta para os próximos dias. A correspondente em Brasília, Raquel Miura, faz um balanço. Vamos ouvir.
A internação às pressas de Lula para conter um sangramento tardio na cabeça fez subir calafrios no PT com a pergunta que há tempos reverbera na subconsciência da sigla, que é o que virá depois de Lula. Nos bastidores, houve aliados de Lula que se incomodaram com a forma como os médicos frisaram repetidamente que ele estava em perfeito estado após os procedimentos. Ao tentar com isso afastar especulações negativas acerca da saúde mental do presidente, o efeito pode ser justamente o contrário se houver qualquer atraso nas previsões apontadas, como aconteceu com o segundo procedimento realizado na quinta-feira, que não havia sido mencionado antes, gerando dúvidas. O mercado, com tudo que se abriga nessa alcunha, em especial os que vivem da dívida pública alheia, não escondeu de que lado está no jogo da polarização e mostrou claro descontentamento com os rumos da política econômica.
Ouvimos Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília. Os líderes dos países do G7 se reúnem por videoconferência nesta sexta-feira para examinar a situação na Síria, onde o novo governo prometeu estabelecer um Estado de Direito 6 dias após a queda de Bashar al-Assad. Uma coalizão rebelde dominada pelo grupo radical islâmico sunita Hayat Tahrir al-Sham derrubou o governo de Bashar al-Assad no domingo e Bashar al-Assad que teria fugido para a Rússia. Em Roma, na quinta-feira, o G7 disse que estava pronto para apoiar uma transição para um governo inclusivo e não sectário que respeite os direitos das mulheres e das minorias religiosas e étnicas. Após uma visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, a Jordânia anunciou uma cúpula dedicada à Síria que deve ser realizada no sábado, reunindo ministros e diplomatas americanos, europeus, árabes e turcos. Antony Blinken iniciou nessa manhã uma reunião com o chefe da diplomacia turca, Hakan Fidan, depois de receber garantias do presidente da Turquia, Erdogan, na noite de quinta-feira, de que Ankara nunca permitiria fraqueza na luta contra o Estado Islâmico após a queda de Bashar al-Assad na Síria. Um intenso ciclone tropical, Chido, pode atingir o departamento francês de Mayotte, no Oceano Índico, nesta sexta-feira. O Ministério do Interior da França anunciou o envio de 110 profissionais de proteção civil, depois que o nível de alerta laranja foi acionado ainda na quinta-feira, para essa sexta-feira, às 7 da manhã. As escolas foram fechadas e a prefeitura acrescentou que a elevação para o alerta vermelho provavelmente deve ser acionado a partir da manhã de sábado. E na Córcega, começam os preparativos para a recepção do Papa Francisco, anunciada para o próximo domingo. O Papa, que não compareceu à cerimônia de reabertura da Catedral de Notre-Dame de Paris no fim de semana, vai realizar a primeira visita de um pontífice à Ilha Francesa. O catolicismo continua sendo a principal religião do país, com 29% da população entre 18 e 59 anos se declarando católica.